vai começar mais um MRG. Quadros, filmes e HQs, com a mente de Hugo Braga, você sabe o que esperar. O rei dos escritores, ele vai nos ensinar todos os seus mandamentos, e o Beto vai rolar. O MRG, o MRG, o MRG vai começar.
Boa tarde! Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. Eu sou o Beto Stade e estou aqui com
Afonso Chupa Chupa Solano.
E diretamente de Brasília,
Didi Braguinha.
Welcome!
Olha aí, meus amigos. Eu ia falar todo mundo em casa por causa da quarentena, mas a gente sempre gravou em casa essa porra, né? Desde 2008.
Qual a novidade, né, cara? Se tem uma raça que não tá preocupada de ficar em casa, é o nerd.
Pois é, né? Longe do sol.
Me deixa com a minha TV e o meu PlayStation e sai daqui!
Finally they will understand our kind. Nossa raça sobreviverá.
Senhoras e senhores, chegamos, meus amigos, finalmente na terceira temporada de uma das melhores animações, na minha opinião, desse século, senhoras e senhores. Estamos falando...
O Beto tá cada vez expandindo mais as hipérboles. É.
Cara, vai pra Jovem Pan. E aí que é chocado.
É, exatamente. Daqui a pouco eu vou estar lá junto com o Adriles, chocando o Brasil com opiniões.
Para um cara que não gosta de animação, meus amigos, gostar tanto quer dizer alguma coisa.
Verdade, velho.
Então, Afonso Solano, por favor, traga-nos a sinopse dessa animação, meu amigo, espetacular da Netflix.
Olha aí, ela que tem drama, tem fantasia, tem ação, tem aventura e tem horror. Castlevania.
Pornografia!
Não, não chega a ser pornografia, tem erótico, Diogo.
Opa, mamilo pra mim é pornografia.
É. Porque você é católico, né? Formação católica, tem...
Eu sou católico.
Era. Criação, não sei. Eu sei aqui esta sensação série, após os acontecimentos da primeira e da segunda temporada, a gente vai evidentemente fazer spoilers, né, dizendo o que aconteceu na primeira e na segunda e esses desenvolvimentos aqui na terceira, uma vez que o Conde Drácula foi destruído pelo Trevor Belmont, o último Belmont, né, vivo, pela Saifa, a feiticeira, e o Alucard, filho do Drácula e sua esposa, que morreu e foi toda a razão para ele querer acabar com todos os humanos na primeira e segunda temporada. E aqui, depois deles terem resolvido, entre aspas, esse problema, eles se separaram, né? O Alucard ficou lá na casa do papai e da mamãe, tomando conta tanto do castelo quanto do como é que chama? O Armory, né? Isso em português. Tô, Luciana Gimenez aqui, me ajuda?
Eu chamaria de almoxarifado.
Arsenal, gente.
Arsenal, Beto. Arsenal da família...
Prefiro almoxarifado.
Almoxarifado também, né? Porque tem lá vassoura... e os livros de toda a biblioteca dos Belmont com o arsenal e tal. E ele recebe uma visita ali de uma galera que quer, a princípio, combater vampiros que sobraram depois da Grande Guerra. O Trevor e a Sypha, por sua vez, estão perambulando e se envolvendo em altas aventuras. E a aventura deles se passará em uma cidade onde um grupo de monges está prestes a aprontar grandes confusões com uma turminha muito esquentada.
Diogo, agora eu quero saber de você, porque essa temporada é onde a Netflix, é onde o... Como é que é o nome do criador da série, da Netflix?
Warren Ellis.
Warren Ellis. Ele realmente, aqui, eu acho que ele desgarra um pouco do lore e começa a criar uma coisa nova no mundo de Castlevania. Qual a sua opinião sobre esta temporada?
Pois é, Beto, eu tenho a dádiva de ter pouca memória.
A benção.
Então eu consigo consumir as coisas como se elas fossem novas ou inéditas, né? Então, pra mim, é maravilhoso. Primeiro de tudo, eu tive um choque quando eu comecei a assistir essa série, essa temporada nova, porque pela primeira vez eu fiz o paralelo do Alucard com Jesus. Eu nunca tinha feito. Porque eu nunca tinha pensado que Jesus era um semideus, né? Filho de um divino com uma humana. Da Santa Trindade, do Belmont e da Sypha e etc. Tipo, os três derrotaram o mal, né? Derrotaram o representante, o diabão da Terra, que era o Drácula. O Drácula, ele não é o capeta. Ele é um dos representantes do cara. Mas eu nunca tinha feito esse paralelo. E pra mim foi muito impactante isso. Eu, tipo, caralho, isso aqui. Pra mim, essa temporada, ela é nítida que foi um fill-in. Sabe qual é?
Fill-in?
Pra mim, eles estão preparados. É a minha visão, tá?
Fill-in. Você achou que é uma temporada só de preenchimento?
Pois é. Eu achei que, na verdade, talvez não seja um preenchimento, seja a palavra correta, mas ela é um esquenta para algo realmente grande. Porque, assim, nas duas primeiras temporadas, a gente teve o combate com o Drácula, que é um dos grandes, né, que é a grande questão de Castlevania, né?
Na verdade, né, a primeira também foi uma preparação.
Isso, bem lembrado.
A segunda foi a porradaria e tal, o clímax da coisa, e essa aqui me parece que também é uma preparação para uma próxima.
Mas é porque a gente meio que conversou sobre isso, dando a entender de que a primeira e a segunda temporada, elas eram uma coisa só. Eu lembro do episódio, ficou meio parecendo pra gente que eles só dividiram uma temporada em duas, mas na verdade é uma coisa só.
Mas o Diogo, isso, cara, é basicamente o que eu acredito que a gente vai ver aqui, porque essa temporada ela se parece muito com a primeira, na minha opinião, que é assim, olha, a partir de agora vamos ter um arco novo, só que para fazermos direito esse arco novo, a gente precisa posicionar as peças no tabuleiro, pra que a partir daí a gente comece a ver o jogo acontecer. E foi isso que a gente viu nessa temporada, né?
Eu acho que é melhor, inclusive, eu acho que ela é melhor do que a primeira temporada. Eu sei que vocês entendem, eu lembro bem da nossa discussão e eu mantive que se a série apresentou primeira e segunda temporada, eu vou julgá-las assim, apesar de concordar com vocês que faria muito mais sentido a primeira e a segunda serem uma coisa só. Mas a primeira, ela é só uma preparação, realmente. Essa temporada terceira aqui, ela tem preparações para algo maior na quarta, mas ela tem desfechos que ela mesma abre nessa própria terceira temporada, então eu não achei que ela fica devendo.
Eu concordo com você, mas você não acha também que a diferença está no fato de que agora a gente já tem uma conexão com cada personagem? Então, assim, a primeira temporada, a única coisa que, teoricamente, todo mundo conhecia, porque a gente também não pode assumir que todo mundo conhecia o Lorde Castlevania, era os personagens principais. Então a gente esperou o Alucard, a gente sabia que uma hora ele ia aparecer, a gente sabia do Belmont, a gente sabia da relação do Drácula e tal. Só que os outros personagens que preencheram e que nessa temporada a gente vê que dão a riqueza da série... a gente já traz agora eles com uma carga. Eu já sei de onde ele veio, eu já sei tudo sobre ele.
Não, e não só a riqueza, né? Eu acho que eles acrescentaram personagens com o intuito de expandir esse universo e poder sambar em vários lados. Por exemplo, aqui você tem novos magos com o uso de magia de maneira diferente. Eles têm debates, conversas filosóficas sobre o poder dos magos e as funções dos magos. E aí você vê três ou quatro magos atuando de maneiras completamente diferentes, cara. O que é irado, Que tu, caralho, porra, então esse cara é um mago, então não sei o que, isso acontece assim e tal, não sei o que. Muito legal, assim, sabe? É, e todos eles, todos os personagens que são apresentados, eles são colocados não necessariamente em lados opostos de uma batalha. Deixa de ser uma coisa o bem contra o mal, sabe qual é? Você começa a ver novas facetas do mesmo problema, sabe qual é? Uma luta pelo poder. É,
são motivações, né? O que a gente aprende são que as motivações são diferentes, mas assim, você não tem bonzinho, você não tem malzinho. Não,
mas você tinha isso. O Castlevania, em sua essência, ele é a luta do bem contra o mal, de certa maneira. Você tem o Duende Drácula, que é o representante do mal, e o Belmond, etc., que são os representantes do bem. Então, essa temporada agora, ele apresentou que você tem esse combate de bem e mal, mas você percebe que o bem e mal são jogadores... Quer dizer, você percebe não. Dá a entender, pelo menos pra mim, de que o bem e o mal, eles são alguns dos jogadores que estão ali. E tem outros.
É, mas eu não iria tão longe. Eu acho o seguinte, não tem como você escapar da estrutura maniqueísta do céu e do inferno. But tonight we died in hell. Agora, eu concordo que essa temporada começa a questionar, principalmente nesse ambiente de dark fantasy, com a coisa da Igreja Católica, né, no papel que ela tem ali, no sentido de é uma força do bem, porque aquele, o que pra mim é o melhor diálogo dessa terceira temporada e algum dos melhores da série toda. O diálogo entre o Isaac e o demônio capaz de falar. What do you wish? I was curious. The night is long and I've been given much to think about of late. May I ask a question of you? Of course. Do you remember who you were before you went to hell?
Ele agradece a oportunidade de voltar, cara. Ele se identifica tanto... Eu não quero nem falar muito sobre esse diálogo pra galera que ainda não viu. Não perder, mas sabe assim, quando você viu um demônio na fogueira conversando com um humano, tipo, é maravilhoso. E tem um outro diálogo também que é fabuloso, cara, que é o diálogo do próprio Isaac com o capitão, cara.
Cara, que personagem. Que personagem é o capitão do barco, hein?
É o Beto, é o Beto. O capitão é o Beto, clássico.
Cara, os personagens novos que eles trazem e a evolução dos personagens são muito boas. Cara, a trinca de irmãs vampiras é fantástica, cara.
Pois é, a gente tem núcleos, né, mostrando justamente pra onde foram parar as pessoas nas primeiras e segunda temporada. Então, os dois forjadores, né, não posso chamar assim, de demônios, o Isaac tá lá tentando voltar de onde o Drácula mandou ele, né, e esse outro cabeludo aí, como é que é o nome dele? Agora me deu... Que tá com as três vampiras?
Com W, né? Wilson não é...
Wilson, vamos de Wilson, Wilson. É o Wilson. Wilson! Wilson tá lá com as três vampiras, aí você conhece, né, um outro reino, entre aspas, mas é uma nova dinâmica ali, cada uma tem a sua força e uma coisa incestuosa ali no meio acontecendo.
É essa sinergia maravilhosa. Não, e isso que eu acho que a gente até começou a falar um pouco disso, é esse universo abrindo, né, é muito maneiro. Essa sinergia das vampiras é uma coisa fabulosa e tem também nesse novo continente, nesse novo local que eles chegam, é apresentado, por isso que eu falei a questão do bem e o mal estarem dentro de uma arena com outros jogadores, porque você apresentar alguns magos diferentes, algumas pessoas diferentes que estão em busca pelo poder, então eles são atacados e sofrem e atacam o bem e o mal. This
is madness. As lutas, né, a partir do segundo, assim, o final da primeira temporada deixou a gente com gostinho muito saboroso, né, depois do Trevor lutar contra o Demon, você falou, caralho, meu irmão, quero mais disso, aí vem a segunda temporada, porradaria pra caralho ali dentro do almoxerifado dos Belmont, como o Diogo mandou. Eu vi de novo, sabe, quando terminou a terceira temporada, eu voltei à segunda e reassisti essa batalha dentro do almoxerifado.
Ah, que maneiro, e aí, é boa mesmo?
Pô, é muito foda, fui pausando pra pegar uns detalhes, assim, sabe, de movimento das pessoas, dos personagens, dos monstros e tal. E essa terceira, ela não deve nada. É muito combate, são combates diferentes. Quem tem magia, usa magia. Quem tem chicote, usa chicote. É dual wielding, é soco na cara.
É mega RPG, né, cara? É muito RPG. O Alucard, ele, como a gente já falou, ele fica tomando conta, né, da parada lá, do almoxarifado e tal. E aí ele recebe visitas.
Visitas.
Eu queria saber, Beto, a sua opinião sobre esse arco das visitas do Alucard.
Cara, então, quando eu comecei a ver, a gente tava falando da Sumi e do Taka, né, os dois irmãos. Quando eu comecei a ver, cara, eu tava meio que tipo assim, ah, beleza, tá meio mala. Porque na real tava meio mala, porque você tá tão intenso naqueles dois outros arcos lá... naqueles três outros arcos, que você tá, tipo, aí ele vem pro Alucard com outro clima, com uma outra pegada, e você não entende. Cara, quando chegou no final desse arco, eu ainda me incomodei, eu falei assim, pô, simples assim, só que, velho, primeira coisa que eles fazem, aí eles mexem com o coraçãozinho fanboy, e ela aparece. A espada da herança, a espada da mamãe do Alucard, você vê ali em ação, e é muito foda. E eu também achei, cara, que, tipo, tem a construção do Alucard. Porque, de um lado, você tá vendo um cara que tenta confiar algumas vezes em humanos, e ele cai por causa disso. E ele o tempo todo se decepciona, né? Ele fala assim, puta, olha eu de novo tentando confiar em humano e dá merda. Olha eu de novo e dá merda.
Não, isso aí é o Isaac aqui, isso é o
Exato, Isaac. Então... Só que, em paralelo, você vê o Alucard vivendo uma solidão, vivendo internamente o lado dele Deus contra o lado dele humano, e ele tentando escolher um lado e o sofrimento dele. Ele é um cara que chora, e chora bonito, inclusive. Cara, e quando acontece o final do arco, Diogo, pra mim foi tipo assim, estão levando o Alucard pra um lugar magnífico. E, porque ele é o mais forte de todos, né? Nesse xadrez que acontece, se ele quiser, ninguém bate de frente com ele, é simples assim.
Não,
ele é
não,
o filho do cara. É, o que é isso, Afonso? Ele janta as irmãs, cara.
Não, você tá maluco. Na primeira temporada, o Trevor bate de frente com ele. Não necessariamente ir até o final, mas ele consegue segurar a onda. Bem, e a Saifa, principalmente agora que ela tá praticando, porra, ela faz umas magias, cara, que são dignas de botão especial, que se acumulou a barra de energia. Ele não é invencível, não. Ele é mortal. Inclusive, essa galera aí quase fode a vida dele.
Sim, mas o lance é, quando ele atingiu o potencial máximo, que se a gente usar ali o que eu acho que tá levando aí, não tem como a gente saber, né? Que assim, se ele sucumbir ao ódio, aquela coisa do abismo, cara, ele vai virar um monstro. Sabe qual é? Se ele liberar o demônio dentro dele, já era pra todo mundo.
Esse arco dele eu achei muito bacana também, concordo com o que o Beto falou sobre isso.
Sério?
A princípio eu achei muito lento. Falei, poxa, os outros estão tão bacana, outro tá tão bacana ali e tal. Mas na hora da entrega, eu comecei a desconfiar. Eu falei, ah, tá, beleza, isso aí serve pra gente somar um pontinho no caráter do Alucard. No entanto, eu não comprei muito a motivação real da dupla que tava com ele, quando eles falam, confessam a ele, né, o real motivo e tal. Eu não falei, não tô comprando por que vocês fariam isso. Vocês podiam ter mantido isso por mais tempo, achei que foi um pouco precipitado.
Pô, eu achei que foi, cara, olha só, eu acho que esse é o elo mais fraco dessa corrente, de cara, assim.
Com certeza,
mim, ele foi uma parada que foi mega corrida. Se talvez tivesse ficado a temporada inteira, não se resolvesse agora, e se resolvesse na próxima, o final desse arco seria, se justificaria pelo tempo, você faria, entenderia a porra toda, sabe qual é? Eles partem de premissas que você não compra da psique do Alucard. Eles partem do princípio que o Alucard tá muito solitário, lá, 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 aí bota uma cena pra justificar que o cara tá sozinho.
Mas olha, vê se o Beto concorda comigo, Beto. É estabelecido nas duas primeiras temporadas, Jô, que o Alucard, ele é o mais inocente dos três. Essa que é a graça. Ele é filho do vampiro, como humana, mas ele é uma criança. Ele não tem esse contato com essa maldade toda. Então ele confiou muito rápido numa história que, pra ele, fazia sentido.
Pois é, eu não achei. Eu acho que apesar dele ser inocente, ele não é idiota.
Não, mas não acho que ele foi idiota tanto que ele não entregou tudo.
Ah, eu achei. Eu achei que eles fizeram questão de nerfar o Alucard. Eles nerfaram o Alucard pra mim. E tem uma cena ali que não faz sentido.
Mas assim, eu concordo com o Afonso. Porque, se você pegar no final da segunda temporada, uma das cenas mais fortes é o Alucard, depois que ele mata o pai dele, ele senta, ele vê o fantasma da mãe dele e ele chora. E acaba, inclusive, né, a temporada.
Isso mostra o lado humano dele, não mostra que ele é ingênuo nem fraco.
E aí, quando chega nessa temporada, você vê no começo da construção disso, ele tem dois bonecos do Belmonte e da Saifa, e ele começa a conversar e ele fala assim, puta, eu tô ficando louco. Não, isso é a fragilidade dele. Ele é muito frágil. Você quer o que me parece, né, é que você quer que ele seja um cara mais forte do que ele é, mas ele não é.
Não, eu só quero que ele faça sentido com a essência dele, com o personagem que ele tá representando ali. O que eu acho que essa cena, pra mim, é uma cena crucial e muito ruim, porque é um momento onde nerfaram absurdamente o Alucard. Se você quer mostrar uma sensibilidade, uma ingenuidade, etc., cara, você precisa de um certo tempo, não é chegar e botar uma parada ridícula. Pra mim, essa cena é ridícula. Por isso que eu falo, esse arco, pra mim, ele tinha que durar mais uma temporada.
Quando você fala nerfar, eu queria entender o que você quer dizer. O que o Alucard, ele era capaz, foi mostrado que ele era capaz de fazer, que na hora que ele deveria fazer pra se livrar, ele não fez.
Pois é, ele, durante todo o momento que ele apareceu, ele era um cara que tinha uma dualidade entre o lado humano e o lado Deus. E aí a gente assumia, interpretava por ingenuidade, o que quer que seja, por ele ser um cara mais novo, entre as mais novo, né? Tem aí suas questões. E a maneira como eles mostram essa ingenuidade que vocês estão colocando, que eu acho que é o lado humano, pra mim, ela foi colocada de uma maneira muito agressiva. Foi nerfada na nossa cara. Ou seja, eles deram um downgrade na personalidade do Alucard, que em nenhum momento nas temporadas passadas ficou tão, tão descarado assim.
Mas que personalidade? Ele tava dormindo.
O que tá mostrando ali que eu acho legal? Ele é tão fraco em não conseguir conviver com ele mesmo, que ele aceita sem questionar duas pessoas que chegam do nada. Sabe qual é? E aí essas duas pessoas traem ele.
A família. É a família nova.
Exato. E ele não questiona.
E é boboca, cara.
Solana, agora eu quero saber de você, quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para Castlevania, terceira temporada da Netflix?
Olha aí, Beto, olha aí, Didi, todo mundo está transando nesta terceira temporada de Castlevania. Achei maneiro pra caramba, né, não tem medo de mostrar. Achei que aprofunda aí, sem trocadilho, os personagens. Mostra que é uma série madura, tá tudo conectado ali. Sangue, né?
Madura.
You guys are retarded. E achei legal porque foi algo colocado dentro de contextos sempre. Não achei que foi aquele caminho fanservice. Ah, vou mostrar peito, vou mostrar pinto. Que às vezes é legal também, mas aqui eu achei que não foi feito assim. Tudo tem um porquê, as pessoas têm um relacionamento porque ali, né, precisam, ou tão solitárias e por aí vai. Algo que eu achei precipitado me incomodou. Duas coisas que me incomodaram, as únicas duas coisas que me incomodaram na série. A primeira foi que eles seguiram um caminho, uma coisa meio The Witcher, dizer que existem várias esferas, vários portais que você pode ir para outras realidades. Aí tem a realidade cyberpunk, a realidade... Aí eu, puta, cara, na minha visão, você tinha que manter as duas outras dimensões, são o céu e o inferno. E você expande a partir daí. É tão rico, tem tanta coisa ali que eles já estabeleceram e deixaram prometido, e o caralho, pra que vai dizer que agora tem essa vibe meio Witcher?
Cara, aparece um robô.
Pois é.
Não tô falando que é bom ou ruim, eu só estou dizendo que quando eu olhei eu falei,
é ruim.
Caralho!
É, eu achei ruim, achei que desvia do foco, tem tanta coisa pra você explorar nessa dualidade do céu e do inferno, e aí você vai pra uma coisa de robô, tipo, puta, cara, nada a ver.
Assim, é um puta robô, me parece um robô agrícola de alguma maneira, assim, achei irado o local que ele tava, aquele universo, eu queria ver uma série ali, sacolé.
Mas é, mas isso pra mim foge do propósito, na minha visão, evidentemente, Achei que desviou um pouquinho, né. Fiquei feliz, pelo menos, eles não explorarem demais. E outra coisa que eu achei precipitada foi eles voltarem a tratar, a gente não tá dando grandes spoilers aqui, mas isso aqui a gente pode dizer, eles voltam a tratar do Drácula.
É.
E aí eu falei, ah, cara, too soon, sacou? Tipo, não, deixa a gente sentir saudade. Já vamos falar de Drácula de novo, sabe? Ah, não, tinha que seguir com essa galera que tá aqui. Porra, tem tanta gente legal, as irmãs estão tramando uma putaria pra próxima temporada e traições e alianças. Aí você me mete o Drácula no meio.
Pô, tem razão, né?
Puta, achei que não tinha nada a ver. Agora, tirando essas duas paradas, tudo que a gente passou... Nossa, as vozes, a gente mencionou lá o diálogo, tanto do capitão, né, quanto do Isaac e o demônio lá no deserto. O dublador original, né, na língua inglesa, do capitão, é aquele Lance Reddick, aquele cara que fez o John Wick. Ele é um assistente lá do hotel que pega a escopeta, que ajuda o John Wick.
É ele? Que foda. Esse cara, ele é, puta, ele tem uma presença muito singular, né, cara?
Muito singular. É um cara alto, negro, bonitão, com olho assim. Ah. Ele tem um rosto anguloso pra quem, né? Depois vocês coloquem Lance Reddick.
Congratulations. It's time to call mom and dad.
E o diálogo do capitão com o Isaac é muito particular também, né? Explorando essa... Uhum. Puta, foda. A série é foda pra caralho, os combates foda pra caralho. É, dá gosto de ver, muito bem animada. Quem quiser conferir no Twitter, o diretor e as ilustradoras e toda a equipe, eles ficam colocando trechinhos... mostrando os passos da animação, né, desde os storyboards até as sequências ali, ainda em, entre aspas, lápis.
Que foda, não sabia não.
É do caralho, a gente é abençoado, pra usar aí uma das dimensões, em ter uma série animada dessa qualidade aqui. Eu dou 4.5 robôs agrícolas ali que apareceram na dimensão, nada a ver.
Roberto Duque Estrada, e você, de 0 a 5 robôs gigantes, quantos e ou qual robô você dá para Castlevania terceira temporada?
O lance do robô, eu concordo 100%, mas é porque tem robô no Castlevania, e eu percebi que essa temporada, ela faz muita referência ao Symphony of the Night, e assim, é um dos vilões, que é o Galamoth, né?
Porra, não sabia.
Warning, warning, warning.
Cara, eu adorei novos personagens. Pô, a gente não falou aqui do Saint-Germain, puta personagem maneiro pra caralho.
Mas não fica com... Você não achou que fica meio confusa a presença dele? Porque assim, ele pra mim me pareceu tentar costurar uma coisa pra daqui a duas temporadas, talvez.
Where are we going?
Eu concordo que tem coisas na série, assim, que... É mais ou menos, tipo, a jornada lá do Alucard, ele é muito rápida, eu concordo 100% com o Afonso, não comprei a motivação deles, mas ao mesmo tempo, acho que os dois irmãos servem pra mostrar um outro mundo de vampiros que ainda não apareceu, que é o mundo japonês, são os vampiros do Japão, que eu achei foda.
Isso é muito legal.
É, esses outros mundos, eles são pincelados na segunda temporada, quando você vê esses outros reinos, essas outras etnias se reunindo ali com o Drácula, né? Tem o japonês, tem o árabe, tem a italiana e tal, mas você não vê eles lá em seus, né, ambientes naturais. Agora você tá tendo essa...
Mas ainda essa é exploração. Pouco, né? Ainda é um vislumbre que a gente tem ali da parada.
É.
Pra mim, assim, por que que a gente tem que trazer... Pode trazer o Alucard, mas trouxe tanto personagem. Por que que não traz esses dois moleques lá no Japão? Conta a história da parada lá. Por que não fazer isso?
Eu concordo,
porque
mas...
aí você vai ter que ter um spin-off, faz um quadrinho. Tem que ter um personagem de conexão com a gente. Tem que ser o Trevor, a Saifa ou o Alucard.
Talvez o cara do capitão do navio, ele nunca apareça mais.
É.
Mas ele tá ali. A gente sabe que aquele cara viveu muitas histórias. Aquele cara foi muito rico no pouco tempo que ele apareceu.
Eu também gosto disso. Eu gosto de personagens que vêm, fazem essa diferença e você fica querendo mais. Caralho.
Exato. E talvez eles não te deem.
Talvez não deem, é. Ou então ele apareça lá na frente, faça mais uma ponta e vá embora. Você, puta que pariu, né?
É, exato. Então, assim, cara, eu adoro Castlevania. Eu não tenho como não dar de novo 5 robôs gigantes. Eu tô adorando essa porra. Eu só quero muito mais, velho.
De Braguinha, você que no mundo Dark Fantasy de Castlevania seria alguém do alto clero da igreja.
Seria?
Certeza.
Tá maluco, Afonso? Ah, eu seria aquele moleque que cai no fosso de espeto lá e morre. 7 anos. Dá uma porra dessa. eu acho que eles conseguiram trazer uma dinâmica muito legal pra todos os personagens. Eles conseguiram expandir esse universo, apresentando muitas paradas novas, fazendo um fanservice colossal.
This is mass madness, you maniacs!
Enquanto vocês estavam falando sobre a questão do arco, né, dos visitantes lá do Alucard, pra mim foi a pior parada da série, Herol, menos a cena de sexo que eu achei incrível. É, digna de você perder ali uns 3 minutos rápido, mas...
Oh, jeez, Rick!
I like to make love.
Mas ainda assim, mesmo com esse arco falho, que eu não gostei, não consigo ver esse fechamento de uma maneira épica ou legal, ou que tenha valido a pena pra série, porque eu acho que o Alucard, ele sai sem nenhum aprendizado real, assim, na parada. É...
Como assim? Porra, o aprendizado dele é o maior aprendizado da série.
Ah, não achei. Pra mim, é isso que eu falo da nerfada, sabe? Eu acho que eles reduziram a importância do Alucard. E por isso que eu acho, que eu falei no início, que ele é uma parada meio de filinha, assim. É uma temporada meio que sem importâncias grandes, sabe?
Que isso, gente?
Elas vão... Essa temporada, ela só vai fazer sentido real, ela só vai ter uma importância maior na próxima. Legal pra caralho, pra caralho, pra caralho. Tem uma puta história de RPG, uma aventura de RPG simples ali no meio, que é um vilarejo do meio da estrada, que eles não tinham nenhum objetivo concreto, e eles pegam uma missãozinha, uma side quest, que é magnífica.
That's an awesome fucking story, kid.
Eu gosto de clichês bem feitos, nós todos gostamos de clichês bem feitos, saca? Então, tipo, isso é muito legal. Mas pra mim a série não tem esse peso.
Entendi.
Que as outras tiveram, esse fatalismo, sabe? Esse mundo em perigo.
O mundo em perigo, os caras iam abrir uma porta do inferno, jogo. Você quer mais perigo, mais apocalipse. Você quer o coronavírus, então, agora, em Castlevania. É mais perigoso do que abrir o portal do inferno.
Eu trago aí, vou botar 3.9 robôs gigantes, espetacular.
Eita.
É uma mistura de técnica com... Tem erotismo, ganha pelo menos um robô, né? Tem erotismo bem feito.
Olha aí.
Adorei.
Olha, Beto, eu não sei de você, mas eu acabei concordando que era melhor o Diogo ter caído no buraco mesmo. Realmente, cara.